mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Subindo logo que eu vi os tiros, mas a porta da entrada pro terraço está trancada a chave pelo lado de dentro. Só se arrombar.
É o jeito? Talvez nós dois juntos possamos botar a porta abaixo?
É, vamos então. Olha, quando eu disser já, avançamos juntos. Atenção, hein?
Um lá.
Um, dois, três, já!
Conseguimos! Veja! Lá está o homem caído!
Sim. Santo Deus! Mas é... É o meu amigo Arthur.
É verdade. É ele. Mas que loucura atirar assim nos outros.
Mas alguém atirou nele. Está morto. Veja, a chave da porta do terraço está no chão. Certamente caiu da fechadura quando arrombamos a porta.
Santo Deus! Um tiro na cabeça. Quem teria sido?
Está certo, alguém de um outro prédio em represália por ele estar atirando nos transeuntes.
Temos que chamar a polícia. Temos que chamar a polícia imediatamente.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, O Caçador. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Departamento de Polícia Judiciária.
Ah, aqui fala Felipe Medeiros, síndico do edifício Belmar, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eu queria falar com o inspetor Marinho Santos, ele está?
Ah, um momento aí, chefe. Vou ver se ele pode atender. Aguenta as pontas, tá legal?
Quem que é, Jorjão?
Ah, um cara, síndico do edifício em Copa, tá no telefone. Quer falar com o senhor?
Eu atendo aqui mesmo. Alô, inspetor Santos falando?
Ah, sou eu, inspetor. Felipe Medeiros. Como vai?
Ah, eu vou bem, obrigado. Mas que novidade é essa? Ligar aqui para o departamento?
É que aconteceu uma coisa estranha aqui perto do edifício onde moro. Um camarada munido de espingarda começou a atirar em quem passava na rua.
Nossa, isso é muito grave.
O pior é que alguém alvejou o atirador. O camarada está morto. Eu gostaria que o senhor viesse até aqui. É porque eu tive uma discussão com um rapaz ontem à tarde. E hoje acontece isso. Eu tenho medo de que me acusem. Vem até aqui, inspetor, por favor.
Está certo, doutor Medeiros. Eu e meu assistente, Jorjão, já estamos a caminho daí. Aguarde, hein?
Eu sabia que podia contar com a sua ajuda. Obrigado, hein? Estarei à sua espera. E não demore.
Iremos já.
Encrenca, não é, chefe?
Isso mesmo, Jorjão. Vamos sair agora mesmo. Houve um crime em Copacabana.
Ah, eu que tinha feito o plano de passar o dia pondo em ordem o nosso arquivo. Enfim, vamos em frente, chefe.
Agradeço por ter atendido ao meu chamado, inspetor. Confesso que estou muito impressionado com o que aconteceu.
Conte-nos tudo com detalhes, senhor Medeiros.
Bom, como o senhor sabe, eu sou o síndico deste prédio, que fica em frente ao local onde ocorreu o crime.
Eu sei disso. Mas pelo que ouvi dizer, o tal rapaz de jaqueta vermelha e boné da mesma cor estava no terraço do edifício em frente, atirando nos que passavam na rua.
É verdade. Todas as pessoas da vizinhança chegaram às janelas de seus apartamentos. Muitas chegaram a ver o camarada atirar uma mulher que ia passando.
Bom, mas o atirador foi morto. Qual é o seu problema?
Bom, todos os que se encontravam às janelas viram quando o rapaz deu um grito e caiu para trás. Inclusive eu. Agora resta um problema. Quem atirou no rapaz?
O senhor tem alguma pista?
Nenhuma. Mas talvez a polícia chegue até mim, já que ainda ontem eu tive uma forte altercação com Arthur.
Chamava-se Arthur morto?
Sim, Arthur era um mau elemento, sabe? Andava sempre criando casos com a vizinhança e chamei a atenção e ele quis engrossar. Não sou homem de ter medo de palavras e muito menos dos gritos de um moleque que tinha idade para ser meu filho. Agarrei pela gola e atirei na calçada. Me fiz de ameaças, é bem verdade, mas acontece.
Que espécie de ameaças?
Eu estava nervoso. Perdi a cabeça e gritei que se ele tornasse a criar casos com alguém deste edifício, eu haveria de caçá-lo a tiros. Tudo coisa de momento, naturalmente, mas que agora, dadas as circunstâncias, pode pesar contra mim. O senhor não acha?
Realmente, se o senhor fez uma ameaça ouvida por todos e agora o rapaz é morto a tiros, podem pensar no senhor.
Mas eu não atirei nele. Eu juro, inspetor. Por isso eu telefonei para o senhor. Preciso de sua ajuda, inspetor Santos.
Eu acho estranho uma coisa.
O quê, inspetor?
O tal rapaz vestir-se de vermelho, uma cor que chama tanto a atenção para atirar nos transeuntes.
Aquela jaqueta vermelha e boné são o uniforme de um clube ou lá o que seja. Aliás, eu tenho aqui em casa uma gravura com um caçador nesses trajes. Veja ali na parede as suas costas.
É verdade. Não, mas é uma gravura estrangeira. Capaz não poderia pertencer a um clube fora do Brasil. Ou será que podia?
Isso eu não sei. Só sei que ele usava o tal uniforme e foi morto com ele. Inspetor, o que o senhor pode fazer para provar que eu não tive culpa no caso?
Creio que só posso descobrir o verdadeiro culpado. Mas para isso terei que ir ao local do crime e ver se o delegado encarregado do inquérito deseja minha colaboração.
A polícia está lá no prédio. Tenho certeza de que se o senhor for lá, todas as informações lhe serão prestadas.
Está certo. Não vamos perder mais tempo. Josão.
Fala, chefe.
Vamos dar uma olhada no local do crime.
Local do crime. É isso aí. Não podia ser outra coisa.
Salve, meu caro inspetor Santos. Chegou mesmo a tempo de nos dar uma mãozinha aqui.
Como é que vai? Eu não sabia que o caso estava em suas mãos.
Este é o meu distrito. Mas eu faço questão que você tome conta de tudo. A coisa me parece bastante complicada.
Né? Quem são essas pessoas aqui?
Este rapaz morava com um morto, chama-se Juventino. Foi ele que arrombou a porta que dá para o terraço juntamente com outro morador do prédio e encontrou o corpo do amigo.
E aquela moça?
O nome dela era a namorada do morto.
Você estava aqui quando o rapaz foi morto?
Não. Eu cheguei pouco depois. Quando o Juventino me disse o que tinha acontecido, eu quase fiquei louca. Um absurdo. Arthur era brigão, prepotente, mas eu não compreendo como alguém pode matá-lo assim, com tanta frieza.
Pelo que sei, seu namorado estava metido com drogas e coisas assim, não é?
Eu não sei nada a esse respeito.
E você, rapaz?
Essa não, inspetor. O senhor está querendo me meter em fria? Se o Arthur usava drogas, era problema dele. Eu não trabalho com essas armas, Deus me livre. Arthur era um revoltado. Vivia reclamando contra tudo e contra todos. Mas o problema era dele. Eu apenas morava aqui. Dividimos o aluguel, nada mais.
O que é que você pode dizer, moça?
Eu?
É.
Quase nada. Já tinha estado aqui de manhã cedo, por volta de 9 e pouco. Depois fui embora, pois tinha algumas compras a fazer. De repente, recebo o telefonema do Juventino dizendo que o Arthur tinha o meu noivo. Oh, meu Deus, eu não posso acreditar. Íamos nos casar dentro de 3 meses. E agora?
Seu namorado tinha um gênio forte, não é mesmo?
Bem, para falar a verdade, Arthur era agressivo e brigão, mas logo se acalmava. Eu não compreendo como teve a infeliz ideia de ir para o terraço com uma espingarda e atirar em quem passava.
Quando isso aconteceu, você já não se encontrava no prédio, não é isso?
É verdade. Deixei Arthur aqui, neste apartamento, lendo uma revista. Estava calmo, tranquilo. Só posso atribuir a atitude dele a um repentino acesso de loucura. Sim, só pode ter sido isso.
Você conhece este outro rapaz há muito tempo?
Quem? O Juventino?
Uhum.
Somos colegas de infância, quase irmãos.
É verdade, inspetor. Eu e Dirce fomos praticamente criados juntos. Por intermédio dela é que vim morar aqui com o Arthur.
Jorjão?
Estou na boca, chefe.
Percorra os vizinhos mais próximos e tome informações a respeito do comportamento do morto, de seus amigos e tudo mais. Veja se descobre alguma coisa que nos interessa.
Pode deixar, chefe. Para meter o dedo na sujeira, estou aí mesmo.
Deixa comigo.
Agora, nosso rapaz, conte-me a sua versão do caso. Ou melhor, conte-me exatamente como tudo se passou.
Eu já disse para o delegado tudo o que sabia.
Repita para o inspetor, rapaz. Nunca é demais repetir fatos ligados a um crime. Ah, conte tudo ao inspetor, vamos?
Tá certo. Eu estava sozinho aqui no apartamento com o Arthur, depois que Dirce foi embora.
A que horas ela se retirou?
Bem, 9:30, 9:40 no máximo. Arthur estava realmente lendo, mas não se concentrava no que lia. Parecia meio nervoso.
Por acaso, tinha brigado com a namorada?
Não, senhor. Ele quase nunca brigava com Dirce. Ela é uma boa garota, fiel e respeitadora.
Adiante. E depois?
Bem, de repente, Arthur atirou a revista que estava lendo longe e levantou-se de um salto. Eu olhei para ele admirado. Ele então foi até o armário, apanhou a jaqueta e o boné vermelho, retirou a espingarda que guardava numa prateleira e disse que ia caçar.
E você não achou estranho que seu amigo saísse de casa assim, com uma arma nas mãos?
Arthur tinha um Fusca lá na garagem, às vezes ia caçar nos fins de semana. Eu pensei que fosse pegar o carro e... É isso. Ele gostava de se embrenhar pelo mato, acuando pequenas caças.
Mas por que usava ele uma jaqueta e um boné vermelho? Não chamavam muito a atenção?
A jaqueta e o boné eram o uniforme de uma agremiação de caça da qual tínhamos feito parte. Chamavam-se os Caçadores Reais.
Os Caçadores Reais?
Sim.
Anotarei o nome para tomar informações. O que mais você nos pode dizer?
Arthur saiu vestido com a jaqueta e o boné e carregando a espingarda. E eu, que já estava acostumado a seus rompantes, apanhei a revista que ele tinha jogado fora e comecei a ler um artigo. Pouco depois, minha atenção foi despertada por gritos vindo da rua e pelo ruído de tiros no terraço. Corri para a janela. A rua estava um verdadeiro hospício. Gente gritando e apontando para o terraço daqui do edifício e correndo em várias direções. Olhei para cima e vi a ponta da cabeça de Arthur apontando a arma para os transeuntes. Em vez de descer a garagem, ele tinha ido para o terraço caçar os transeuntes.
E o que foi que você fez quando viu seu amigo assim?
Eu deixei esse apartamento às pressas e corri para a escada que dá para o terraço. Quando já estava no meio da escadinha, apareceu uma vizinha, a dona Judite, que mora aí no apartamento em frente. Ela subiu a escada comigo.
E o que mais?
A porta que dá para o terraço estava fechada a chave pelo lado de dentro. Então, eu e dona Judite resolvemos botar a porta abaixo. É uma porta muito frágil. Com o impacto de nossos corpos, a porta cedeu. Então, encontramos o corpo de Arthur com o rosto cheio de sangue.
Muito bem. Essa dona Judite mora num apartamento aqui em frente?
É verdade. Pode perguntar a ela se tudo quanto lhe contei não é verdade. Pode perguntar.
Ninguém o está chamando de mentiroso, rapaz. Apenas é costume, num caso desses, verificar o que dizem as testemunhas. Você ainda fica por aqui?
Sim, inspetor. A perícia não chegou e eu estou à espera.
Muito bem. Nesse meio tempo eu vou conversar com dona Judite.
tiros. E quando saí para ver o que era, encontrei aquele rapaz, o seu Juventino, subindo a escada que leva ao terraço. Aí eu juntei-me a ele. Batemos na porta e, como a porta estivesse fechada, a chave pelo lado de dentro, resolvemos arrombar. Olha, eu não sou mais criança para me meter nessas rascadas, mas que remédio! Contamos até três e nos atiramos em cima da porta. Abriu no aço. Também uma porcaria de porta sem nenhuma resistência. Aquilo e nada é a mesma coisa, inspetor.
E o rapaz estava realmente morto?
Se aquilo não é estar morto, então eu não sei de mais nada. Ele estava com o rosto coberto de sangue coagulado. Eu nem gosto de me lembrar do Deus. Vale, meu Deus. Hoje em dia a gente está exposta a cada cena.
E de onde a senhora acha que veio o tiro que atingiu o rapaz?
Mas como é que eu posso saber? O maluco estava lá em cima, atirando em quem passava na rua. Vai virar alguém de um dos outros edifícios. Por perto, também tinha uma espingarda e resolveu acabar com a brincadeira. É como diz o outro, um dia é da caça e o outro é do caçador. Hoje, decididamente, não foi o dia do caçador. Eu vou já acender uma vela Nossa Senhora do Desterro para tirar da cabeça desta gente tanta maldade. Vale-me Deus. Ave Maristela.
Está bem, dona Judite. Eu lhe agradeço pela ajuda que me deu. Não a incomodarei mais.
Não foi incômodo nenhum, meu senhor. Ora, essa, eu até acho bom a gente ficar conhecendo alguém da polícia. Porque vira e mexe, a gente está mesmo precisando de socorro. Eu nunca vi cidade mais cheia de crimes. É o fim do mundo, meu Deus. Também com a pouca vergonha que anda campeando por aí. Isto virou Sodoma e Gomorra. As moças nas praias sem sutiã. Os rapazes tirando os calções. Sodoma e Gomorra. Eu só temo é uma chuva de enxofre e fogo por cima. Um dia de juízo. Vale-me as 11 mil virgens.
É muito bem, dona Judite. Obrigado por tudo e passe bem.
Passe muito bem, inspetor. Se precisar de mim, já sabe.
Eu sei. Com licença.
E aí está um policial simpático, educado, sabendo tratar uma senhora. Assim é que eu gosto de ver. Um bom moço, sim, senhor. E falam tão mal da polícia.
Ah, você já voltou, Santos?
Já.
Quer examinar o corpo enquanto a perícia não chega?
Sim, eu gostaria.
Então vamos até outra classe.
Vamos lá. Vamos.
Prontinho, chefe. Interroguei todo mundo. Está tudo aqui anotado.
Muito bem, Josão. Venha conosco até o terraço. Vamos examinar o corpo do delito.
Tudo bem. Vamos lá.
Vamos por aqui.
Aí está o corpo, inspetor. Tal qual o encontramos, né? Não se tocou em nada.
Uhum. É. A bala atingiu bem na testa.
Isso mesmo. Deve ter tido morte instantânea.
É, bateu, valeu, né?
Mas repare bem, delegado. Olhe bem o ferimento.
O que há? Descobriu alguma coisa estranha, inspetor?
A bala que atingiu o rapaz deve ter partido de um 38 e não de um rifle de longo alcance.
É. Você tem razão, Santos. Um 38.
E daí? O grande caso é que o cara empacotou. Agora, se foi com o rifle ou com o revólver, dá no mesmo. Tá mortinho da Silva.
É verdade. Mas isso nos leva a uma outra descoberta.
Leva o senhor. Eu tô indo nas suas águas.
Espera ver, o que é que você quer dizer, Santos?
O assassino não podia estar muito longe da vítima, embora o tiro não tenha sido desferido a queima-roupa. Pois a pele do cadáver não tem sinais de pólvora.
É isso. Você sabe que você tem razão, Santos? Eu não sei como não reparei nisso antes.
E daí, chefe? O que adianta isso?
Adianta muito, Sorjão. Ficamos sabendo com certeza que o assassino estava aqui mesmo no terraço quando atirou no rapaz e não nos edifícios vizinhos. O assassino matou Arthur aqui mesmo.
Apresentando no Teatro de Mistério a história de Hélio do Soveral, o Caçador.
Thank you.
E prosseguimos com a história de Hélio do Soberal, escrita para o Teatro de Mistério, O Caçador.
Só existe uma entrada para esse terraço, chefe.
Isso mesmo. E foi junto desta entrada que o rapaz caiu morto.
Olha aqui, inspetor, aqui está a chave da porta caída um pouco além do corpo e do lado de dentro do terraço.
Aqui não tem lugar para ninguém se esconder, chefe. Será que não foi o companheiro de apartamento do morto que fez o serviço, não?
Espera aí. Mas como é que um rapaz poderia atirar no outro com a porta fechada pelo lado de dentro?
É verdade. Dei fora, tá aí.
Além do mais, quando Dona Judite viu o Juventino subindo a escadinha para cá, o outro rapaz já tinha sido baleado.
É isso aí, chefe. O senhor está sempre com a razão.
Eu acho que não temos mais nada a fazer por aqui, sabe?
Eu vou fechar o terraço. O porteiro já recolocou a porta. A chave vai ficar conosco.
Eu não creio que se possa tirar mais alguma coisa daqui, Azevedo.
Você já tirou muita coisa, meu caro. Inspetor, agora eu volto à delegacia e deixo tudo na sua...
Eu ainda vou me demorar um pouco aqui pelo edifício. Vou conversar com uns e com outros. Nunca se sabe, né? Muitas vezes, em meio a uma conversa aparentemente desinteressante, surge uma pista.
Ah, olha, o caso é todo seu. Faça o que achar melhor. Vamos descer?
Vamos. Eu quero confirmar os depoimentos das testemunhas.
Disse tudo quanto sabia, inspetor.
Eu sei, dona Judite. Mesmo assim, achei que talvez a senhora se lembrasse de mais algum detalhe. Alguma coisa que deixou escapar da primeira vez que conversamos. Por exemplo, Dirce, a namorada do morto, nos disse que deixou o prédio por volta de 10h40. Por acaso a senhora viu sair?
Vi, sim, inspetor. Ela saiu levando uma bolsa de compras.
Bolsa de compras?
Sim, dessas que dão nos supermercados. Por sinal que parecia estar bem pesada. Essas moças de hoje, em vez de fazerem suas compras e irem para casa, sempre dão um jeito de se meterem nos apartamentos dos namorados. No meu tempo, uma moça solteira nem pisava na porta da casa de um homem sozinho. Hoje é isso que se vê. Uma falta de modos terrível. O senhor não vê nos jornais? As mulheres perderam a vergonha de vez? Nas praias sem sutiã?
Top, Leste, é uma boa, uma
que
boa.
Top que é? Uma boa sogra é o que merecia? Onde é que já se viu? Porque se eu fosse o governo... Bom, mas isso já não interessa ao senhor, certamente. Quanto ao crime, eu não sei de mais nada, inspetor.
Eu, dona Judite, a senhora já me ajudou bastante. Muito obrigado. Vamos, Jorjão?
Vamos, chefe. Passe bem, madame. Ah, chefe, essas velhas são de morte, hein?
É.
Condena o topless só porque não pode usar. Já imaginou esse bucho aí de topless? Ia precisar botar um andaime para segurar as pelancas.
Andaime? Você tem cada uma. Vamos ao que interessa.
Vamos. Mas não lhe pergunto, chefe, o que é que nos interessa ainda aqui, hein?
Procurar a arma do crime, Jorge.
Ah, é verdade. Já que o senhor diz que não foi com uma espingarda que mataram o cara, tem que ter um revólver voando por aí, né?
Voando ou não, temos que encontrá-lo, Jorjão. Nem que seja preciso virar todo o edifício de pernas para o ar.
Bom, e por onde vamos começar, chefe? Por baixo ou por cima?
Eu começo de cima para baixo. E você de baixo para cima.
Morei. Vou revistar a garagem, cômodos do porteiro, lixeira e tudo mais.
Isso mesmo. Enquanto isso, eu indago nos apartamentos.
Nada, chefe. Vasculhei tudinho de cabo a rabo e nada da máquina de fazer presunto.
Que máquina de fazer presunto é essa, Jorge?
Revolve, chefe. Máquina de fazer presunto fresco.
Sei. Também não encontrei nada. Mas a arma tem que estar por aqui. Se o criminoso, como tudo indica, é alguém do prédio, não teve tempo para sair antes da chegada da polícia.
Inspetor!
E aí a coroa, chefe?
Pois não, Judite.
Olha, depois que o senhor saiu de lá de casa, eu fiquei pensando e lembrei de uma coisa que eu não lhe contei.
O que foi?
Aquele rapaz, o Juventino, o paletó dele, sabe?
Que tem um paletó do rapaz?
Tem e não tem.
Como é, dona? Tem ou não tem? Que confusão é essa que a senhora está fazendo?
Eu explico. Quando eu encontrei o Juventino da primeira vez, isto é, quando nós arrombamos a porta do terraço, ele estava usando um casaquinho azul.
E daí?
Depois, quando a polícia chegou, ele estava em mangas de camisa. Olha, eu então comecei a perguntar aos meus botões. Mas por que que o rapaz mudou de roupa depressa assim, antes da polícia chegar?
Escuta aqui, o que foi que os seus botões responderam?
Bem, eles disseram... Escuta aqui, ô mocinho, você está mangando de mim, é?
Eu?
Olha, mais respeito, ouviu? Você pensa que eu sou uma qualquer com que você pode tomar pagode? Você está muito enganado. Eu sou uma senhora viúva muito honrada e não admito que...
Calma, senhora. O Josão não fez por mal. Ele é assim mesmo. Gênio, sabe?
Pois que trate de mudar esse gênio. Porque pra mim isso tem outro nome.
Qual?
Espírito de porta. Olha que já se viu. A gente tentando ajudar e o sujeitinho com deboche. Quando eu digo que umas boas não dá pra...
Espírito de porco, ela já sabe quem é, né, chefe?
Modos, Josão, modos. Você parece criança, rapaz. Não sabe se comportar. Bom, vamos cuidar do nosso probleminha que não está nada adiantado.
Desculpe, chefe, mas essa Zé tem umas manias. Onde você viu alguém conversar com o botão? Só pinel.
Aquela velha bilhuda disse que me viu saindo do edifício com uma saca de compras?
Exatamente.
Eu estive aqui cedo, inspetor, e saí antes de começarem os tiros.
A que horas?
A hora exata eu não posso dizer. Por volta de 9 qualquer coisa. Eu só sei que era antes das 10.
9 qualquer coisa.
É.
Boa hora para um crime.
Não comece, Jorjão.
Desculpe,
fiquei fora. E o seu paletó azul, Juventino?
Que paletó azul, inspetor? Eu nunca tive paletó azul. Aquela velha está vendo coisas. Quando eu subi para arrombar a porta do terraço, estava em manga de camisa. Não tem nenhum paletó azul.
Ah, eu estou com o rapaz aí, chefe. Aquela velha está misturando estação.
Não ouviu dizer ela que perguntou os botões?
Ela não leva a cuca, chefe.
É, só pode ser. A dona Judite vive espionando a vida de todo mundo. Na falta de outro assunto, inventa história. Todo mundo aqui no prédio sabe que aquela velha é uma faladeira.
O senhor já tem alguma pista? Alguma coisa que leve ao assassino de meu noivo, inspetor?
Não, ainda não.
Ah.
Mas isso não vai durar muito tempo. Os criminosos sempre cometem um deslize qualquer. Sempre deixam uma pista.
É, mas desta vez parece que o criminoso foi muito esperto. Para mim, atiraram de um outro edifício. Olha, se eu fosse o senhor, ia dar um aperto no pessoal do prédio em frente. Sim, porque o síndico de lá brigou com o Arthur. Sabe, um bate-boca feio, ele fez ameaça.
Já estivemos conversando com o senhor Medeiros.
Ah.
Aliás, foi ele quem pediu a minha intervenção no caso.
Pode ser um truque, inspetor. Ele chamou o senhor para bancar o bom moço, mas na verdade...
Olha aqui, ô cara. Por que você não vai ensinar o padre nosso ao vigário, hein? Tá querendo ensinar o chefe a trabalhar, é?
Deus me livre. Só estava dando um palpitezinho, nada mais.
Palpite é negócio de jogo de bicho. Jogo de bicho é como travessão. Se você começar a dar palpite aí, eu enquadro você, tá?
Desculpe, eu só quis ajudar. É muita ajuda que não atrapalha.
Vamos embora, Jorjão. Temos muita coisa a fazer. Vamos voltar ao terraço.
É, bom mesmo. Lá, pelo menos, deve estar mais arejado. Esses apartamentos de janela e kitinete são uma sauna, chefe. Eu tô com a roupa colada no corpo.
Reconstituir os passos do morto. Façamos de conta que você é o rapaz que estava atirando. Aproxime-se da muralha, Josão.
Assim?
Isso mesmo. De repente, você leva um tiro na testa.
Pimba! Quer que eu caia morto, chefe?
Não é preciso. O corpo foi encontrado aqui.
Eu estou aqui, chefe. E agora?
Ele veio cair aqui, na entrada do terraço. O tiro não pode ter vindo de fora. Se fosse assim, ele teria caído lá, junto à morada, e não aqui.
Então o assassino estava escondido aqui no terraço, na paquera, chefe.
Mas se houvesse alguém no terraço, quando Dona Judite e Juventino arrombaram a porta, eles viriam, né?
Isso é verdade também. Bom, a não ser que o cara tivesse de helicóptero ou com uma asa voadora. Atirou no camarada e, vupti, levantou o voo.
Ora, Jorjão, se alguém fizesse uma coisa dessas, toda a vizinhança veria.
Verdade. Desculpe, dei mancada. Mas então...
Vamos voltar ao apartamento do meu amigo Medeiros, no outro prédio.
De repente, levou um tiro no rosto. Ergueu os braços com que para defender-se e correu para trás até cair perto da porta do terraço. Todo mundo viu isso. Não foi só eu, não.
Isso é o diabo.
Por quê?
O rapaz não foi alvejado com uma espingarda ou um fuzil de longo alcance, e sim com um 38.
Um 38?
É.
Isso não é possível. Eu acho que ninguém armado com 38 conseguiria acertar o rapaz lá no terraço do outro prédio.
Aí é que está o X do problema. Eu estou certo que quem matou aquele rapaz foi alguém do próprio edifício onde ele morava.
Para mim foi a velha, a tal dona Judite.
E por que aquela senhora mataria o pobre rapaz? A troco de quê?
A troco de nada, chefe. Aquela velha tem cara de tarada. Na falta de mais o que fazer, pegou um revólver e pimba. Caqueirou o primeiro que lhe deu na veneta.
Ah, não diga absurdo, senhor João. Dona Judite pode ser uma velha bigode e mexeriqueira. Mas não creio nessa hipótese. O criminoso deve ser outra pessoa.
E a arma? Já encontraram?
Nada, 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 nada. Vasculhamos tudo de cabo a rabo, de rabo a cabo. Não encontramos lufas de coisa nenhuma.
Muito obrigado, senhor Medeiros. Eu vou continuar as investigações. Tenho certeza de que encontrei o criminoso.
Me faço votos. Embora não gostasse do rapaz, não é justo um crime ficar impune.
Não, não, não ficará, eu lhe garanto. Vamos, Jorjão?
Muito amigo, inspetor.
Como dois irmãos. Eu lamento sinceramente o que aconteceu com ele.
Você então estava em mangas de camisa quando foi ao terraço?
Sim, senhor. Em mangas de camisa e com esta calça escura que estou usando. Ó, o paletó está ali em cima daquela cadeira. Pode ver.
É, eu estou vendo.
Disse...
Sim?
A saca de compras está em sua casa?
Está sim, senhor. Nem tive tempo de separar as compras, pois fui chamada para cá.
Pois eu gostaria de ver a saca.
Poderíamos ir até a sua casa?
Se o senhor acha necessário, vamos. Estou às suas ordens. Não tenho nada que esconder.
Quer que eu vá com você, diz?
Não, 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 não é preciso não, rapaz. É bom que você fique aqui mesmo. De repente o delegado pode voltar e querer falar com você. Não se preocupe, nada acontecerá, moça.
Claro, claro. Estamos com o senhor, diz que está em boas mãos.
Então fica combinado assim, tá? Você fica aqui mesmo e nós acompanhamos a moça até a casa dela. Temos quatro mãos e muito boas, tá?
Uhum.
A saca não está tão cheia assim. Foi só isso que você comprou?
Só. Veja, a lista ainda está aqui e a nota de compra também.
É verdade. A lista e a nota conferem com as compras. Mas dona Judite disse que viu você carregando uma saca pesada. E esta me parece bem neta.
Aquela velha é uma fofoqueira, inspetor. Quando não sabe das coisas, inventa. Mas o senhor está vendo com os seus próprios olhos.
Tem razão. Mesmo assim, para desencargo de consciência, eu gostaria de dar uma revista em toda a sua casa.
Pois não? O que é que o senhor espera encontrar aqui, inspetor?
Não, eu mesmo não sei, mas se você permite...
Estejam à vontade.
Jorjão.
Fala, chefe.
Passe um pente fino nesta casa enquanto eu vou tratar de um certo assunto. Depois vá ao meu encontro lá no edifício onde ocorreu o crime.
Deixa comigo, chefe. Eu sei o que é que o senhor quer encontrar. Deixa não. Comigo.
Eu vou indo. Até já. E faça bem, senhor.
Adeus, inspetor. Você disse que sabe o que o inspetor quer encontrar?
Disse.
Se você fosse bonzinho, contava para mim.
É verdade.
Então, vai contar.
Moça, olha bem para minha fachada e depois diga se eu tenho pinta de ser bonzinho, diz.
Puxa, não custava nada.
Sabe o que mais? Sai da minha frente que eu tenho mais o que fazer. O chefe me deu uma ordem, eu tenho que cumprir, sacou? Onde é que tá o 38?
Eu não compreendi por que você quis ver a roupa do que o rapaz. rapaz foi morto?
Um palpite que me deu. Queria ver a roupa pelo direito e pelo avesso.
Você deve ter suas razões. E agora que já viu, chegou a alguma conclusão?
Cheguei.
Qual?
Já sei quem cometeu o crime e como fez a coisa.
Sabe, viu?
Sei.
Quer dizer que já podemos prender o assassino?
É o que vamos fazer. Jorjão deve estar lá no prédio à minha espera. Não vamos perder mais tempo. Vamos para lá imediatamente.
Sim.
O senhor então já sabe quem é o culpado, inspetor?
Sei.
Aí, por que não prende o camarada?
É o que vou fazer. Você está preso, Juventino.
Eu?
É.
Mas o que significa isso? Que brincadeira é essa, inspetor?
Você sabe perfeitamente bem que não estou brincando. Não adianta continuar com a farsa. Eu sei que foi você quem matou Arthur.
Tudo isso é uma tolice. Eu e Arthur éramos muito amigos, quase irmãos. Por que motivo eu o mataria, inspetor? O senhor está cometendo um erro clamoroso.
Não. Eu sei que foi você e sei também como foi que praticou o crime.
Tudo isso é uma loucura. Foi morto lá em cima do terraço. A porta estava trancada por dentro. Dona Judite é testemunha de que tudo aconteceu
assim. Mentira. Vou lhe contar o que realmente aconteceu. Arthur não foi morto no terraço.
Como? Mas o corpo?
O corpo foi levado para lá por este camarada com a cumplicidade da moça.
Mentira, eu...
Você matou Arthur aqui, neste apartamento, com um revólver munido de silenciador. Por isso não fez barulho. Nem deixou marca de pólvora no corpo. Dona Judite disse que quando encontraram o corpo, o sangue estava coagulado. Isto prova que o crime tinha sido praticado algum tempo antes.
Mas, inspetor, mas como se explica que o rapaz tivesse atirado nos transeuntes?
Juventino também pertenceu ao clube de caça. Ele tem um uniforme igual àquele que foi encontrado no corpo de Arthur. Depois de matar o amigo aqui neste apartamento, ele e a moça vestiram o cadáver com um uniforme vermelho e o levaram para o terraço. Então, usando seu próprio uniforme, Juventino começou a atirar nas pessoas que passavam para chamar a atenção. À distância, ninguém podia saber se o atirador era ele ou Arthur. Representou a cena da morte. Fingiu ser atingido por um tiro e correu para perto da porta do terraço, onde já se encontrava o corpo de Arthur. Despiu o paletó vermelho e vestiu pelo avesso. O forro do uniforme é azul, como você bem sabe.
É, tem razão. Agora compreendo por que você quis ver a roupa do morto. O forro é de cetim azul.
Com o casaco pelo avesso, Juventino desceu a escada de costas depois de ter trancado a porta à chave. Foi quando Dona Judite apareceu. E ao vê-lo de costas, pensou que ele estivesse subindo e não descendo. O resto foi muito bem representado. Juventino pediu a ajuda de Dona Judite para arrombar a porta. Uma vez posta abaixo a porta do terraço, ele atirou a chave a um canto, dando a impressão de que ela se encontrava realmente do lado de dentro. Enquanto aguardava a chegada da polícia, veio a este apartamento e retirou o paletó, ficando em mangas de camisa. Dona Judite não estava enganada. Ela realmente viu esse camarada com paletó azul.
Mas que motivo tinha eu para cometer o crime?
Que motivo?
Dirce.
Dirce?
Mas, ela é amiga de infância desse rapaz. Certamente já tiveram um romance no passado. Romance que agora reviveu. Arthur era temperamental e não havia de querer perder a namorada para o amigo.
Daí o
crime. Eles se livraram de um obstáculo.
Olha, eu não encontrei nada, chefe. Mas trouxe a moça comigo para...
Fez bem. Então disse, não quer confessar sua participação no crime?
Eu? O senhor está louco.
Já sei como tudo se passou.
Hã?
Depois de arrombar a porta com Dona Judite, Juventino veio a este apartamento onde você o aguardava. Despiu o paletó do uniforme e o colocou em sua sacola de compras,
não,
juntamente com a arma do crime. Você então saiu antes da chegada da polícia. Foi quando Dona Judite a viu. Realmente a sacola estava mais pesada.
Seu ajudante deu uma busca em minha casa e não encontrou nada suspeito. Não encontrou nenhuma arma e muito menos o paletó. O senhor não pode provar nada disso.
É verdade, chefe. Na casa dela não tem nenhum revólver nem paletó vermelho. Olha, eu passei um pente fino.
Bom, se não estão na casa dela, devem estar em outro lugar.
Dá licença.
Ô, dona Judite.
Ai, é que eu ia passando sem querer ouvir o que diziam.
Talvez eu possa ajudar.
Sim, e de que modo, minha senhora?
Eu sei que Dirce tem uma amiga que mora perto daqui. Talvez ela tenha deixado a arma e o paletó na casa dessa amiga.
Oh, velha intrometida. Eu tenho vontade de lhe dar um bofetão.
Moça, respeite os mais velhos.
Sua ameaça é quase uma confissão. Onde fica a casa de sua amiga?
Eu não digo coisa alguma. Eu quero um advogado.
Eu sei. A casa da amiga dela fica neste mesmo quarteirão, inspetor. Seguindo pela calçadinha para o lado direito de quem sai deste prédio, é o terceiro edifício. O nome da moça é Maria.
Velha cretina. Não tinha nada que se metia.
Jorjão?
Tô de olho, chefe. Ah,
vá com dona Judita até a casa da amiga desta moça e veja se ela está com a arma e a jaqueta vermelha em casa.
É pra já. Vamos lá, dona Judita?
Vamos embora, com muito prazer. Vamos lá.
Tudo aqui, chefe. A moça não sabia de nada, não. A Dirce deixou o embrulho na casa dela sem dizer o que continha. Tá tudo aqui.
Eu não tenho culpa de nada. Foi ele. Sem senha foi do juvenil.
Cala a boca, idiota. Eu sei o que fazer. Pensou que escapar assim, é? Essa bengala tem muitas utilidades. Uma delas é embaraçar-se nas pernas de fujões.
Põe as algemas nos dois, chefe. Claro. Algemados não vão tentar escapar.
Dá cá as patinhas, menina. E você também, garotão. Estenda os cachos, tá?
É. Pensei que tinha praticado o crime perfeito e me dei mal. Acontece que eu também gosto de caçar criminosos.
É como diz o ditado. Um dia da caça, o outro é do pescador.
O quê? E aí, senhor João? Um dia da caça e o outro do caçador.
Estão vendo? Estão vendo? Até em ditado o chefe é o tal. Vamos andar, minha gente. Vamos andar de nada de gracinha. Vamos andar.
Ah, não ouviram o Jorjão falar? Ele falou, está falado. Vamos levar a caça para a dispensa. Anda, vamos.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Caçador. Estiveram em cena Ilka Maria no papel de mulher, Judite Amélia Ferreira, Juventino Wilson Marcos, Dirce Carmen Sheila, Medeiros Carlos Leão, Delegado Navarro de Andrade, Jorjão José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa, Homem Paulo Célio, Operador Valdomiro Santos, Sonoplastia de José Marques. Contra-regra, Geraldo Cruz. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.